Aqui é o Tiamat, Draconato Monge, e nesse episódio onde teremos o volume 2, né, o volume 2 do nosso DC 56, onde fizemos algumas recomendações de livros que havíamos lido, que estávamos lendo, para os nossos teleouvintes. Hoje nós estamos aqui de novo, novamente, mais uma vez.
Recomendando os mesmos livros.
De volta. Uhum. Não, são outros livros.
Que achamos dos livros.
Agora faremos novas recomendações de livros, para você que gosta de ler.
Porque a gente leu mais, né?
O que, que é um livro?
Ou para você que não gosta de ler, mas gosta de ouvir podcast, também dá para ouvir audiobooks.
Lê como?
Tá, me dá aqui, meu!
Ah, tá reciclando piada.
Ah, eu já fiz ela.
Então, se você quer otimizar seu tempo, tá na academia, tá fazendo exercício, tá lavando louça, dá para ouvir com um audiobook também, já fica a recomendação.
Muito bom.
Vou fazer uma piadinha aqui.
Ah, não.
Chocosa?
Para o meu amigo que é doutrinador de cabeças despreparadas, né?
Sou eu.
Professor, exatamente.
Ensinadeiro.
Quer troar? Olha só, é uma charadinha, troa. Eu comprei um livro e eu abri o livro, tá? Abri o livro pra começar a ler ali.
Como é que tu abriu um livro?
Com as mãos.
Ah!
Ah! Muito bom.
Aí eu abri o livro, tá? E abri o primeiro bloco e só tinha uma frase no primeiro bloco ali. E dizia assim, ó. Em seu primeiro ano da escola, ele tirou a nota máxima em todas as matérias. E agora eu te pergunto, troa. Qual é o nome desse bloco?
Não sei.
Caramba!
Olha aí, eu não sei, hein?
Nota máxima em todas as matérias?
É.
Nem sabia que o livro tinha bloco.
É, o livro é dividido em partes, né? Eu quero saber como é que é o nome dessa parte onde tava essa
É um parte. Livro que tem escola, aluno, notas. Deve ser Harry Potter.
Que? Não, mas eu não perguntei qual que é o assunto do livro, tá? Você tem que entender a pergunta primeiro.
Eu tô, qual é o nome?
Eu perguntei qual é o nome do bloco.
Ah, desse do bloco. Bloco. Desse,
dessa separação. É, isso, foi o que eu falei lá no começo.
Bloco A, porque A mais A... Sem gabarito, bloco, não sei.
É uma brincadeirinha com palavras.
Pode ser.
Não sei.
Ninguém sabe? É o pré-fácil.
Como assim?
Deus do céu.
Fácil.
Pré-fácil, pré-fácil.
Porque tirou nota 10 é fácil.
Que é o prézinho e é fácil.
Exatamente. Meu Deus.
Pô, foi boa. Não foi ruim, não. Foi boa, foi boa.
Foi ótima.
Foi ótimo.
Não, foi ruim. Foi longe, foi ruim.
É, eu me perdi,
eu
acho.
Quando é bom, eu falo que é bom. Quando é ruim, não adianta.
Eu gostei e eu me basto da minha vida.
Isso que é importante. É isso aí. Tem que ser assim.
Olá, aqui é o Aurim, Halfling Feiticeiro, e vamos começar logo o episódio, que daí eu já me livro.
Nossa
senhora!
Essa foi boa, eu confesso, Aurim. Essa
Ai,
foi.
Porque eu não pensei nessa.
Obrigado.
Eu gostei das duas.
É, as duas são boas mesmo.
Deus me livre de não ter dançado.
Ah,
não, aí não dá, cara.
Nossa, aí não tem nada a ver, livre.
Ah, tá, vocês são agora...
Não, livre é um objeto, livre é um adjetivo.
Ah, tá, livro de português agora. É o professor, é tu ou troa?
Dois, cara, eu sou professor da vida.
Não parece.
Olá, aqui é o Bron, humano bárbaro, e pessoal, eu vou ter que agradecer ao Tiamat.
Ó, oh, de nada? Por quê?
Muito raro, muito raro. Normalmente ele não merece, mas dessa vez sim.
Por quê?
Porque eu iria ficar sozinho enquanto vocês estão aqui nessa fogueira maravilhosa. Eu ia ficar lá naquele canto lá sem saber o que é livro, leitura, não sei o quê. Mas graças ao episódio ali de aniversário, que ele me deu um livro, eu, sem entender, fui atrás, corri atrás dos meus objetivos, que era o quê? Participar dessa conversa.
Que bom, cara.
E estou aqui hoje no Dragão Careca, realizando um sonho. Me tornei um letrado.
Que lindo, cara!
Olha muito aí, bom. Cara. O que é um letrado, bro?
Consegue ter as letras.
O quê?
Um iniciado, né?
Isso.
Dá pra ver que aprendeu bem.
Exatamente.
Olá, aqui é o Troá, humano bardo, e 41096526265371.
Ah.
Tá na hora de molhar o biscoito.
Errou.
Ah, não, não é?
Você ganhou na telecena de aniversário.
Eu achei que era a música lá do...
Eu queria ser o primeiro a ler um código de barra aqui no Dragão Careca.
Como
assim?
2000 anos depois.
Não, pera, eu não entendi. Ler um código de barra.
É, leu, né?
Tá aí.
Temática de livro, ler, literatura.
É isso, só queria ser o primeiro.
E merda.
Ah, mas aí é qualquer coisa. Ah, vou ler aqui uma receita de bolo.
Não é qualquer coisa, é um código de barra. Calma lá.
Tá uma bagaça isso aqui.
Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra.
Ah, meu aventureiras e aventureiros. Vó no Bunnies e sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E antes da gente começar o nosso episódio sobre livros, sobre recomendações, eu vou trazer aquele que é capaz de ler milhares de livros em segundos. Vocês sabiam disso?
Duvido. Até porque foi tu que programou ele, né?
Então, justamente por isso ele é capaz de ler. Se ele vai entender, outra história. Se ele vai conseguir assimilar, mas ele é capaz de ler.
É, isso é verdade.
Eu vou chamar Entra aí, Robobo.
Olá, pessoal. Estou de volta. Finalmente um episódio com cultura.
O nosso robozinho que traz os recados que a gente tem que dar na semana aqui. Ele compila tudo e traz. E hoje nós temos aí o nosso correspondente da guilda, que tá dando um recadinho. O correspondente faz parte do nosso grupo de apoiadores, né? Do nosso financiamento coletivo. Se você não sabe, saiba agora que nós temos um programa de financiamento coletivo com vários benefícios. E se você já sabe ou quer participar, sabe, não sabe, tá sabendo agora e quer participar, dá uma olhadinha no link da postagem aí, que com qualquer, basicamente qualquer valorzinho, você já consegue ajudar a gente pra manter o podcast toda quinta-feira ao meio-dia entrando no seu feed. Às vezes ele entra uns minutinhos depois, porque os agregadores não são tão precisos, mas a gente sempre posta lá no nosso site ao meio-dia em ponto.
Deixa eu aproveitar aqui pra essa luzinha vermelha aqui pra ver se ele lê esse código de barra, só pra ver. Passar aqui, ó.
R$6,99, não faça isso.
R$6,99.
Ó. Ah, que é isso?
Não sei o que significa.
É o preço do livro que eu comprei.
Ah, tá. Tá barato.
Vamos lá, passa o anúncio aí do correspondente da guilda da semana.
Ouçam agora a mensagem deixada pelo nosso correspondente da Guilda da Semana, tocando a seguir.
Olá, aqui é o Vico, da cidade de Passo Fundo. E você deve entrar na Guilda, porque somente lá tem a nossa maratona de exercícios medievais, como o arremesso de Aurim. Espero você lá. Um abraço!
Sempre uma boa leitura.
Não, eu não consigo entender quais são as ligações que o Troá tá tentando fazer um trocadilho sobre livros, né? Uma boa leitura, cara. Não leu nada, leu o código de barras, qualquer coisa.
A leitura do que acontece na guilda.
Ah, tá, entendi.
Ô, Robobo, o que tu tá fazendo com esse pandeiro na mão?
Que? Do nada. O Robobo já tá desligado, tá, nesse momento, só pra avisar.
Ah, vou tocar um pagode com ele, então. Lê.
Eu não estou suportando.
Para com essa porra aí, meu irmão!
E sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio sobre recomendações de livros. Vamos para o próximo capítulo do episódio. Só piora, né, cara? Só piora.
Bom, hoje eu vou trazer aqui, gente, um livro que eu li até recentemente, porque mais de uma pessoa me recomendou.
Oh.
E aí, em algum momento, eu pensei, tenho que ler esse. Não é um clássico, tá? Mas ele tá ali, beirando.
É um semi-clássico, é tipo um semi-novo, né? Ele não é novo, mas tá quase.
Que fala sobre tudo que o Lost tem.
O verso é repetido 44 vezes.
Ah.
Ai, não, Troa, de novo,
cara,
Lost,
né? Não aguento mais Lost, cara. Saiam dessa.
Fala sobre ilhas.
Oh, gostei.
Fala sobre fugir, ficar, sobreviver. Fala sobre como viver em grupo, como montar uma pequena civilização. E fala sobre crianças.
A Bíblia.
Estou falando sobre O Senhor das Moscas.
Ah, muito bom.
Ah, nunca ouvi falar.
Sério, O Senhor das Moscas? Nunca ouviu falar, Aurim?
Nunca ouvi falar.
Tem até um filme.
Tá, mas eu nunca ouvi falar.
Tá bom, mas não o seguinte.
O filme eu não vi, tá?
Não, não é. O filme é o cara que vira mosca. Eu acho que não tem nada a ver.
Não tem nada a ver.
O Mosca.
Errou! É a mosca, eu acho, né? O Mosca é sobre um erro de conjugação.
Tá moscando.
Nem a conjugação, porque não é verbo. Nem sei mais o que eu tô falando.
Faz tempo.
Porca. Esse livro dos anos 60 começa já mostrando a que veio. Crianças despertam numa ilha deserta lá, uma ilha sem pessoas e tal a princípio, né?
Sem pessoas? Então 102.
Uma galera.
E elas não sabem como é que elas pararam ali. Supostamente é algum acidente que aconteceu, um naufrágio, um náufrago, não fica muito bem explícito no início, né? Você tem aí crianças que começam a se confortar e tentar sobreviver nessa ilha. Obviamente, crianças, né, elas têm pequenas influências do mundo adulto e logo elas percebem que para elas conseguirem viver, elas têm que criar regras. E o livro todo começa a girar em torno disso. O que as crianças vão fazer para conseguir ter um mínimo de sociedade? E aí uma grande acontecimento.
Você começa a criar moscas, né?
Começa a criar moscas.
Mosca tem proteína.
Mas aí é que tá. O que que é esse senhor das moscas, né? Não sei se vocês já ouviram falar, o Tiamat, pelo jeito, já ouviu falar, pelo menos.
Talvez não.
O que que tu sabe desse livro, Tiamat? Ou tu só viu o nome?
Não, só viu o nome. O nome é conhecido. Esse livro é, como tu falou, eu acho que ele é um clássico, inclusive, né?
Pois é. Mas é aquela mesma vibe de livros que tentam questionar sobre a condição humana, sobre, né, o que é ser uma pessoa natural, uma pessoa civilizada, uma pessoa selvagem e tal.
Se nasce bom ou se a sociedade corrompe.
É, exatamente. É bem por aí, é bem por aí.
Behaviorism.
English, motherfucker, do you speak it?
Behaviorism. Lá pelas tantas, um grupo de crianças começa a ser mais selvagem, começa a ter atitudes mais diferentes ali e tal, assumindo mesmo isso, né? Ah, não vou tomar banho, não vou fazer nada e tal. E outro grupo, um pouquinho mais civilizado, começa a ter uma certa hierarquia, um certo respeito, uma organização pra fazer as paradas, caça, construir coisas. E essa divergência dos grupos começa a entrar em questão, assim, no livro. Só que sem dar spoilers, o livro, ele tem uma parada meio dramática, até umas coisas meio de terror, assim. É muito bem montado algumas cenas, inclusive, né, do livro, até pra criar essa atmosfera. Mas eu não vi o filme, até acabei procurando depois pra ter uma ideia, né, se ele é bem literal, assim, e tal. E aí, gente, não sei se vocês já viram livros assim, sobre criança, selva e perdição.
Tarzan, né?
Lagoa Azul.
Brook Shields.
É verdade.
Troa, eu gosto de coisas assim em ilhas, que nem o Lost, e eu gosto de coisas que não tem uma explicação e que você fica ali se remoendo pra tentar descobrir.
É.
Tipo assim, você acorda na ilha, na beira, mas você não sabe o que, que tem lá no meio. Daí um vai lá, dois, daí some, daí daqui a pouco alguém acha, daí eles já estão melhor, sabe? Vai sempre evoluindo. É esse o caso ou não?
Uhum.
O Bruno tentando falar por outras palavras que ele gosta de Lost, né? A gente não consegue, né?
Mas esse livro tem essa pegada, ô Bruno.
É que, sabe o que, que eu gosto também? Que até uma série que eu vi há pouco tempo, que ela é bem fraca, tá?
Série E.
Ela é bem fraquinha, só que ela é nesse estilo que eu gosto, que é o The 100.
O quê?
The 100. Ou 100, na verdade. The 100, misterioso. Que é O 100. Que é justamente isso. O pessoal vai sempre descobrindo, mas é um negócio mais interplanetário, só que eles vão sempre indo além, e aí no final o troço explode lá, que mistura o negócio de outras galáxias com o surgimento do universo, sabe? E aí aparece uma gosma branca que é, sabe? Esse tipo de coisa eu gosto, Tro. Eu não gosto de uma coisa assim que é muito real. Eu gosto de além da imaginação.
Tu gosta quando a série se perde, assim.
Ah, rapaz do Lost, perdido. Ah. Não, mas eu gosto que ela tenha um fim, tá? Que ela seja uma que seja boa.
Ah, tá.
É, esse livro, ele tem bastante disso, Bruno, e ele tem uma coisa de ir construindo gradativamente, assim. Não digo mistério, tá? Mas esse drama que, enfim, né?
Sim.
Só um parênteses aí, se vocês gostam desse tipo de série de mistério, tem uma série que tem uma pegada muito que eu acho que o Bruno vai gostar. Eu acho que o Bruno até já assistiu essa série.
Mas é recomendação de livro, tá? O Tiamat, não de série, daí não precisa falar, tá?
Cavalo.
Calma, rapaz, calma, você tá nervoso? Tá tranquilo.
Até acabei de recomendar um.
Pois é, o cara acabou de recomendar um. Que é a série From, de 2022, tá?
Ah, eu já recomendei, eu acho, aqui nesse programa.
É, essa série é muito boa.
É dos mesmos criadores de Lost também.
É muito boa.
É ruim.
Vai terminar mal, então, né? Vai terminar
só a primeira temporada é boa.
É.
E tem o malucão lá, o pai do gurizinho lá.
Exato, pai do guri.
E aí, Bruno, por que que eu acho que esse livro também é pra ti, cara? Porque ele vai explorar muito a barbárie.
Ah, eu gosto disso.
É, cara, eu sei.
Ele é um livro falando sobre o que acontece com humanos quando eles não têm regras, né? E tentando, pelo que eu tô entendendo o que tu falou, e aí tentando fazer um contraponto da ingenuidade ou até inocência de crianças com essa barbárie que muitas vezes a gente associa a adultos, né? Porque o adulto, ele tem o aprendizado e a sociedade torna ele mal, né? Torna ele selvagem, de certa forma. Talvez seja uma leitura, veja só, sem trocadilhos aí.
Ah.
Uma leitura em cima do comportamento... Não, não foi a intenção.
Ah, claro que foi.
A leitura em cima do comportamento humano pra ver se é a sociedade que transforma o homem no lobo ou se o homem sempre foi o lobo e...
É isso. Tem muito disso também.
Ah, interessante.
O homem é o lobo do homem.
O livro se propõe a dar meio que uma resposta pra isso?
Ele questiona. ele levanta questionamentos, né? Ele não vai te dizer, até porque ele não é um livro bem assim como se fosse uma tese, assim, um livro mais informativo, né? Pra falar sobre o assunto. Ele vai apresentar dentro da história, dentro do drama, isso, e tu vai se refletir bastante, né? E esse aspecto filosófico dele, acho que até é um lado que tu ia gostar bastante.
É, não. Quando tu começou a falar, eu já me interessei, já. Só pela ideia.
E o lado também que eu acho que o Tiamat ia gostar, até pra recomendar esse livro pra ele, seria por falar que eu acho que tem um personagem que o Tiamat ia se familiarizar.
Eu?
Porque o Tiamat conta aí da juventude, da infância dele, que ele sofreu muito bullying.
Oh.
Tem um menininho no grupo que apelidaram ele de Pig.
E daí ele depois ele fica adulto e mata todos os coleguinhas.
Corra!
Isso.
Pior que é isso mesmo.
Puxa uma arma.
Ah, não. Olha aí, já descobri já. Não,
sem spoiler.
Não, não é nada.
Ou você aprende a controlar o seu demônio interior ou você acaba isso aí, né? Essas tragédias.
Que horror.
Muito bom aí, uma recomendação, se você quiser um livro. Ele...
Que horror.
Gostei.
Ele pode ser uma leitura leve, ele não é nada difícil de ler, tá?
Quantas gramas, mais ou menos? Ah.
Não sei quanto pesa, Bruno, mas ele tem 200 páginas, tá? É um livro aí fácil de digerir, inclusive, mas não recomendo comer.
200 páginas não é um livro pequeno, né? Mas também não é um livro longo, né?
Não, é pequeno, sim.
É meiuca.
Meiuca? É um livro meiuca.
Perto de um Tolkien, né? Tá na meiuca.
Ah, que o Tolkien é prolixo, né? Tem isso. Não pode esquecer.
Vai morrer.
Fica então a recomendação aí do livro de William Golding, O Senhor das Moscas.
De que ano que ele é?
Eu gostei, Troa. Eu vou olhar.
É dos anos 60.
61, 62.
Que a primeira edição dele é dos anos 60.
Antigo, antigo.
63.
Peraí.
Continua que tô acerto, mano.
62, sei lá.
Eu te acertava.
Anos 60 costuma ser entre 60 e 59.
Ô, cara burro!
Entre 60 e 59?
69. Cara, é outra. Troa, eu gostei muito. Com certeza eu vou ler as figurinhas dele. Mas você falando sobre isso me lembrou um livro clássico, tá? Esse é clássico, muito clássico. E que eu li ele em russo.
Que isso!
Ó!
Exatamente.
Como o Bruno sabe ler, não faz diferença, né?
Vocês já devem conhecer, né? Prestulivnie i nakazanie.
É claro!
Claro!
Aquele lá.
É do Dostoiévski.
Não, peraí, Kazanie?
Isso.
Ah, não, então não conheço.
Ah, tá. Crime e Castigo de Fyodor Dostoiévski.
Aí, ó, acertei.
Ó.
Primeiro eu comecei a ler ele numa versão que eu nem lembro que versão era, mas era a tradução de uma mulher, tá? Em português, na real, né? Tradução em inglês. E ele era muito complexo, era muito... Não era que a história era complexa, é que as palavras eram em português muito antigo, sabe? Uma tradução muito antiga.
Ah, sim.
Sinceramente, eu não lembro. Até baixei no Kindle. A história tá legal, mas aqui é muito, muito pesado. E aí eu procurei outras, né? Versões, outras traduções. E a que eu li de cabo a rabo foi do Paulo Bezerra, da editora 34, que é a que eu recomendo.
Oh.
Leitura fácil, simples.
Boa tradução.
É, tem outras traduções até de outras pessoas que dizem que é muito bom também, mas esse foi o que eu li, é muito boa.
Primeiras 33 editoras não botaram muito bom, mas esse aí foi boa.
Eu estou no limite mesmo.
Ah. Então, basicamente, o que que é? Vocês já viram a série Death Note?
Olha!
Já. O anime, tu quer dizer?
Exato.
Série de anime.
Ah, não, é que tem a série, né? Eu vou assistir e pretendo não continuar a assistir.
Não, não. O desenho, o anime, não.
Não é série, é um filme.
Ah, é um filme, né? Sim, tá, o anime eu assisti.
Tem um filme que é bagaceiro lá, do Shinigami lá.
Muito bom, acho que é o melhor anime que eu já assisti, eu acho.
É muito bom.
É bonzinho até.
Eu acho também. E ele é meio parecido, tá, Troa? Meio parecido. Faz um tempinho que eu li, não lembro exatamente de tudo.
É sério?
Sim, com certeza. Mas basicamente o que que é? É a história do Raskolnikov, que é um estudante ali, um jovem pobre, né? Ex-estudante, na verdade, de São Petersburgo.
Que encontra o caderno?
Não, ele não encontra o caderno. Acho que foi baseado nesse, tá? Esse livro é muito antigo.
O caderno encontra ele.
É um livro de 1866, Troa, pra te ver que nem tu era nascido ainda.
Foi há 84 anos.
Metade do século XIX, tem que falar.
Eu acho que já era assim, hein?
Não, ainda não.
Já era, é. Mas basicamente, o que que é? Ele acha, tá, o Raskolnikov, que algumas pessoas são diferentes das outras, que têm alguns direitos além de outras pessoas, tá? E o que que ele faz? Ele quer botar isso à prova. E ele decide o quê? Decide cometer um crime que ele decide assassinar uma velha agiota vizinha dele.
Que isso? Uma velha agiota?
Logo uma velha?
Por quê? Porque ele acha que ela é cruel. Ela é uma agiota, ela é cruel, ela é injusta.
Não, o agiota não é injusto.
Ele acha que é.
Eu acho que tem poucas pessoas tão justas quanto um agiota, porque ele quer a grana de volta.
Ele só induz.
É, mas ele cobra de... É, negócio é crime, né? E ele também é pobre, ele ia roubar ela, tá? Porque ela tem dinheiro. E a agiota tem dinheiro, né? Ele vai roubar ela.
Ladrão!
Basicamente, ele planeja e resolve lá matar ela.
Ele causa um auto falecimento na idosa.
Exatamente. Ele vai lá e vai matar ela, só que... Eu não me lembro se é antes ou depois, deixa eu ver.
Ó, spoiler, hein?
É.
Não, isso aqui é na primeira... primeira, segunda capítulo?
Segunda página.
Se apaixona por ela.
Não, peraí.
Ela se apaixona por ela.
Eles se apaixonam pelo autor do livro.
O quê?
Ela já tá morta e ele leva a culpa.
Ele já tá morto e ela leva a culpa.
Não, ele já tá morto e ele descobre que ele é um fantasma, porque é ela que tá viva todo esse tempo.
Os dois já estão mortos.
No final tudo era sonho.
Eu não me lembro se ele vai matar a mulher e aparece outra pessoa, e ele já tinha matado a mulher e viu essa outra pessoa e mata outra pessoa também, ou se é quando ele vai matar a velha, surge outra pessoa na história e ele mata as duas, entendeu?
Isso!
Mas na real ele mata, é isso que eu me lembro.
Eu acho que eu não entendi.
Eu também.
Ele mata por acidente, né?
Não, ele mata a primeira na maldade e a segunda por acidente.
Um homicídio doloso e um culposo, então.
O que, que é o dilema? O dilema é que ele quer matar a vizinha dele, a Giota, só que essa outra pessoa, ela meio que é inocente.
Sim.
E aí ele mata ela também. Esse que é o detalhe, tá? Pegaram a questão aí, né?
Uhum. Tá.
Ele tinha ali, tá? Se ele matasse ela, seria uma coisa boa. Se ele matasse a Giota, mas outra pessoa não. Então ele mata e fica com isso na cabeça.
É um dilema de moralidade ali, né? Porque ele teoricamente fez justiça, que eu não concordo, né? Só pra pessoa ser a Giota não quer dizer que ela é injusta. Mas ele teoricamente fez justiça dentro desse contexto que as Giotas são ruins no livro.
Uhum.
Mas ele também matou uma pessoa boa que teoricamente ele fez errado.
Isso.
Na verdade, eu acho que tirar qualquer vida é errado, tá? Só deixando claro aqui, mas tudo bem.
Claro, claro, claro. E aí é que tá o crime e o castigo que é ele se sentir mal com isso. Porque antes ele planejava, ele ficava com isso, não, vou lá e tal, tal, tal. Mas ele se sente mal tanto pela outra pessoa também, né? Além de também ter matado a Giota, que é o plano dele, mas de ter matado a outra pessoa também, ele fica meio assim e ele não consegue nem gastar o dinheiro. Começa a ter um monte de questões morais envolvendo. E aí que entra o Death Note, porque tem o investigador, o Porfírio. Ele investiga o caso e fica sempre o quê? Ele sabe que foi o Raskolnikov que matou, ele não tem uma prova concreta, então ele fica ali tal, ele fica pescando, pescando e pescando, e daí o cara vai ficando malucaço da cabeça, entendeu?
Entendi. Mas, ô, Bruno, tu falou que é uma boa tradução e tal, uma coisa que me pega muito nesses livros aí do século XIX, até antes até, é a forma de escrita, cara. Bem na época desse livro aí, teve um livro que eu li que é do Júlio Verne, aquele, 20 mil léguas submarinas.
Sim.
É bem nessa época aí. E, cara, eu li, mas essa forma de escrita, assim, mais classicona, bem dessa época.
Ela é meio arcaica, né? Ela parece que é mais...
É, cara.
Travada.
Sei lá.
Tipo Machado de Assis, assim.
Mais ou menos, mas...
A gente vai criticando vários clássicos.
É.
Mas é que tá, isso também, Troy, eu percebi enquanto eu tava lendo na primeira tradução. Essa segunda é muito tranquila, tá? Ela é mais atualizada também.
Como é que é o nome mesmo da história?
É da editora 34.
A gente vai botar na descrição desse episódio todos os nomes dos livros aí pros teleouvintes poderem pegar.
Cara, isso é muito comum em traduções, tá?
É, sim.
Às vezes uma é meio estranha, meio cansativa, e a outra é melhor, mais atualizada, isso acontece bastante.
Ei, Bruno, preciso te fazer uma pergunta que eu fico muito curioso, tá?
Sim, senhor.
Qual foi a arma do crime? Ou tu não pode falar porque é spoiler?
A justiça.
Ele dá uma machadada.
Ele conseguiu jogar o machado no cimento, bro?
Não.
Troca.
Por que isso, pergunta?
Não entendi.
Pra ter uma prova concreta.
Meu Deus.
Eu gostei, eu gostei. Eu gostei, eu gostei. O cara gosta da piada, né?
Essa foi boa, foi um pouco boa.
Eu tava desde a hora que o Bruno falou, matutando a piada.
E se ele tivesse matado na lua, seria o quê? Seria o quê? Ah, isso eu já fiz mil vezes.
Crime sem gravidade.
Exato.
Tu fez, o Ari Toledo fez.
Ah, não, isso aí.
Na lua tem gravidade.
E...
baixa gravidade. É um crime de baixa gravidade.
Ai, tá.
Basicamente é isso aí, no final ele é...
lindo, muito bonito.
Não, não vou falar.
Bro, acabou de destruir o livro pra gente.
Mas é isso aí, cara. É a questão moral, sabe? Da lei perante ao teu, o que tu acha que é moral, e a lei perante o que a justiça ali, a legislação acha, né? Principalmente a legislação russa do século XIX muda muito, mas tem toda uma questão assim, e isso, né? Esse livro, por ser muito clássico, ele inspirou várias obras, assim, daí você lendo, você, ah, isso aqui eu já vi em tal coisa, já vi tal filme, já... isso é bom também, tá? Pra você buscar a fonte das coisas.
A origem.
Isso aí.
O problema é que, tipo, o Bro falou, não, porque a legislação russa de 19 e tal, e mudou bastante, só que eu não sei nem como é que é a legislação russa de hoje, né?
Hoje tá pior ainda, né?
Não tem comparativo nenhum, né? Pra saber como é que é.
Mas, ô, Bruno,
oi?
O livro todo é sobre o caso da Giota com a mulher inocente ali, é isso? É todo ele sobre isso, é uma questão moral, é toda... nesse caso, ou tem mais casos?
É esse caso aí. A questão toda é o pega-pega ali, moral, e o pega-pega com a lei, né, basicamente, também.
Ah, tá, tem ali.
E ele pensando e agindo e refletindo, né, todas as ações que pode ser, daí tem a amiga dele, prostituta lá, que fala com ele, que é tipo o guia dele, né, falando, ah, isso aconteceu, daí você pensa tal coisa e tal, daí fica a mente dele trabalhando pra se arrepender ou não.
Moral da história, não empreste dinheiro.
Não seja um agiota.
senão você vai morrer.
Não sejam inocentes.
O quê?
Justo e injustamente.
Isso. Recomendo.
E já que estávamos no passado, com os livros de recomendação aí, que foram do Troy e do Bron, eu vou fazer o contrário. Agora a gente vai avançar, a gente vai pro futuro.
O futuro?
A gente vai pro futuro. Distante, mas não tão distante. A gente vai para um futuro...
No próximo episódio a gente recomenda, então. Um abraço.
A gente vai para um futuro cyberpunk. Várias corporações assumiram a política do mundo e controlam o mundo. Não que elas já não controlem hoje, né? Mas por trás das cortinas são elas que...
Neuromancer.
Ditam. Não, não é Neuromancer, inclusive, tá na minha lista pra ler, porque falam muito bem. Mas eu...
É a origem, né?
Vou trazer um outro livro, tá? Que antes de ler esse livro, eu tinha um certo preconceito com o livro, que eu achei que seria um livro raso, mas eu gostei bastante, porque já é um autor de livros de RPG.
Caraca!
Que...
Achei que seria um livro raso.
Mas qual o problema? Era a minha opinião na época.
O cara achou.
Tava errado, né?
Tá, ok.
Justamente, eu justifiquei. Era um preconceito que eu tinha, eu tava errado.
Mas por que que tu achava isso?
Justo, eu vou explicar agora, cara. E era um puro preconceito que eu tinha. Eu estava redondamente enganado, né? Como na maioria das vezes que a gente tem preconceito com alguma coisa, né? Esse livro foi escrito pelo Leonel Caldela. E, na verdade, ele é um spin-off. Que chamam, né? Que é quando você pega um personagem de uma obra e coloca em outra, né? Pra aprofundar um pouco mais ele, só que separa ele da obra.
Derivado para os nacionais.
Obrigado. Para os nacionais.
Sim, internacionais, spin-off.
Mas justo, justo. Mas na verdade, eu imagino que vários dos nossos teleouvintes sabem quem é Dave Pazos, né? Que é o Azaghal do Nerdcast, né? Do...
Conheço.
É, quando falou Azaghal, eu soube quem é.
É, Azaghal de outro programa, né? Programa de podcast. E ele e o Jovem Nerd fizeram um especial de RPG, né? O Jovem Nerd também é o co-host desse podcast, do Nerdcast. E eles fizeram um especial de RPG, onde o Azaghal interpretou um personagem num universo cyberpunk chamado Ozob, que nada mais é do que Bozo ao contrário, porque ele era um replicante. Se você já assistiu Blade Runner, né, o replicante nada mais é do que uma réplica humana, né, artificial, feita artificialmente, que ela tem um curto tempo de vida, então ela tem uma data de expiração próxima.
Android.
Seriado.
É, ele é um android que sabe que tá com os dias contados, basicamente é isso. Então, geralmente ele vai ser mais impulsivo, porque ele não dá tanto valor pra vida, porque a vida dele é muito curto.
Tipo humano.
Exato, e daí o Azaghal interpretou esse personagem, só que esse personagem, até pelo nome dele ser Bozo ao contrário, ele foi um replicante que ele foi feito...
Ser Bozo.
Na imagem de um palhaço. Então ele tem a pele muito branca, ele usa sapatos grandes e compridos, maiores, porque o pé dele é maior, e ele tem uma granada no lugar do nariz. Em vez de ser um narizinho vermelhinho ali, ele tem uma granada. E aí interpretou, foi muito legal esse especial de RPG, inclusive o próprio Nerdcast de RPG é uma inspiração muito grande que a gente tem aqui no Dragão Careca, né? E depois disso, Dave Pazos, né, o criador do personagem, trocou uma ideia com o Leonel Caldela, que é um escritor de fantasia, de romances de fantasia, né, de RPG principalmente, e eles criaram junto esse livro que é chamado de Ozob Protocolo Molotov, que faz esse derivado contando um pouco da vida de Ozob. E na verdade, esse livro eu não li, tá? Ele é um livro, mas eu consumi ele no formato de audiobook.
Ah, não.
E eu gostei bastante.
Ah, não vale, então.
É, só livro físico.
Claro que vale, é um livro. Ah, não pode nem e-book, né? Não pode do Kindle.
É, o livro existe, mas...
Mas na verdade ele é totalmente fiel, é só porque tinha uma pessoa lendo pra mim o que tava escrito, né?
Ah, mas não tá na pauta desse jeito.
Será que vale ou não vale?
Claro que vale, é um livro.
Ah, o Tiamat é o rei de trazer coisa diferente, né?
É o diferentaço.
Estou aqui para trazer experimentações aos senhores e aos nossos teleouvintes.
E me diz uma coisa então, e se uma pessoa lê o livro e ficar te contando aos poucos, é uma leitura ou não?
Não, porque ela não está transcrevendo em palavras. Ela não está falando exatamente o que está escrito.
E se ela resumir capítulo por capítulo?
Mas o resumo, ele não tem como ser imparcial, Bruno.
Então, para ser uma leitura, tem que ser literal.
Tem que ser transcrito, exato. Porque senão, mesmo sem querer, fica impregnado com a tua opinião sobre a obra, né?
A pessoa que está lendo no audiobook, ela não interpreta?
Ela interpreta como se ela estivesse lendo as páginas.
E ele grita, ah...
Não, pera, você diz a pessoa que está lendo para mim?
Isso.
Não, ela está lendo o que está ali. Exatamente com as palavras que estão ali, não há...
Num tom de voz monótono.
Não.
Ela pode botar a entonação, mas não há espaço.
Quase um audiodrama.
Com ASMR?
Depende. Por por exemplo, esse que eu ouvi, que foi pelo Storytel, que eu vi que é um aplicativo, a pessoa que estava lendo, ele também é um dublador. Eu me esqueci o nome dele agora, não me recordo. Mas ele é um dublador, então quando ele fazia as frases dos personagens, os personagens tinham vozes diferentes, que era a mesma voz dele, mas ele dava entonações diferentes pras vozes. Então tinha um personagem que era, sei lá, russo, ele botava um sotaque na hora que tava falando. Um sotaque estereotipado, claro. É, um sotaque estereotipado pra representar isso, entendeu? E isso, pra mim, na verdade, enriqueceu bastante a obra. Eu não sei se eu gostaria tanto desse livro se eu tivesse simplesmente pego e lido ele. Mas eu gostei muito. Esse livro, ele conta, ele traz já esse universo que eu adoro, esse universo futurista, com carros que voam, com máquinas, com pessoas com implantes cibernéticos que fazem coisas que a gente hoje só vê em filmes mesmo.
Neon.
Muito neon, exatamente. É bem uma pegada Blade Runner aí, pra quem já assistiu aos filmes. É.
E pra quem não assistiu?
Também é a mesma coisa. também é isso daí. E daí conta sobre a vida dele e começa a contar um pouquinho sobre a origem dele. Por que que ele foi criado, quem criou ele, e ele meio que está numa fuga nesse livro, né, onde ele encontra alguns parceiros, é bem uma aventura de RPG, assim, ele encontra alguns parceiros e ele está fugindo da família dele.
Olha aí, rapaz.
Porque a família dele quer treta com ele, tá? E aí eu só vou citar alguns dos personagens que tem só pra vocês verem o quão interessante é só pela forma dos personagens, tá? O Ozob, ele tem alguns irmãos. E todos os irmãos do Ozob, assim como ele foi inspirado no Bozo, eles são inspirados em palhaços brasileiros, né? Ele tem um irmão chamado Riso, ele é uma criança, assim, um replicante que ele não sabe se ele tá no mundo real ou se ele tá num jogo. Então ele tem uma coisa meio esquizofrenia, assim, onde ele não consegue diferenciar a realidade do jogo, sabe? Tem a Mama Guzo, que é uma replicante trans, baseada na vovó Mafalda.
Que legal.
E tem o Zatati e o Ratatá. Eles são inspirados nos palhaços Patati e Patatá. Tá? Só que eles são gêmeos siameses. É um corpo com duas cabeças.
Eles não conseguiram direito autoral nesse aí?
Não sei o que aconteceu.
Porque no episódio especial de RPG eles falam patati patatá, né?
Não lembro.
Fala.
Inclusive o Zatati e o Ratatá, eles são chamados de Chernobyl pelos irmãos.
Que horror.
Imagina que é um corpo com duas cabeças e as duas cabeças são psicopatas. Ele é tipo um Smeagol do inferno, assim, sabe? Ele consegue ser pior.
Meu Deus.
E daí conta a história do cientista que criou eles e por que que o cientista criou esses replicantes em formatos tão distorcidos, né? E aí a gente depois entende que tem uma parada sobre fazer do seu próprio reflexo, explica por quê. E, na verdade, alguns filmes que eu assisti depois, eu até associava algumas referências aos livros, porque o universo pop que a gente consome, às vezes, parece que as coisas são tudo parecidas umas com as outras, mas é porque estão sendo influenciadas pelas mesmas referências, né?
Sim.
Essa aventura desse livro, do Ozob, ela passa com ele e, ao mesmo tempo, ele tá num grupo que tem um outro objetivo, aí no grupo tem a personagem que é uma hacker, que ela é uma CDF, tem uma outra personagem que ela tem implantes de metal líquido, que ela faz tipo umas garras nas pontas das unhas. É bem legal pra quem curte essa pegada meio futurista, eu acho que é um prato cheio.
Mas por curiosidade, tendo essa premissa toda e sendo o Caldela que ia fazer, por que que tu achou que ia ser raso? Eu não entendi até agora.
Cara, é porque é um spin-off de uma aventura de RPG. E aí eu não conseguia ver profundidade no que foi explorado dessa aventura de RPG. Porque não conta muito sobre o Ozob. Não tem muita referência de como é que era o passado dele. Foram algumas piadas, algumas coisinhas no meio do episódio que comentou, mas eu, como eu não tinha nada de referência, não tinha ganchos, entendeu? Pro passado do Ozob. Não tinha coisas deixando ganchos que desse aquela coceirinha assim de pensar, ah, mas por que será que ele é assim? Aí tem aquele ganchinho lá que tipo te dá, ó, eu sou assim porque lá no passado aconteceu uma coisa. Sabe o personagem fazer um comentário? Tem até alguns, mas nada que fique um gancho muito forte. E aí, quando eu comecei a ler, eu falei, nossa, como é rico esse mundo e como é rico o passado desse personagem, como ele é um personagem rico. E aí mudou totalmente a minha opinião.
Provavelmente nunca foi do RPG, né? Isso é uma coisa inventada depois, né?
Claro, como todo spin-off, né?
É verdade.
É.
Como todo spin-off.
A questão não é como é rico esse personagem, é como ficou rico esse personagem, né?
Exato, ele é aprofundado depois, claramente.
Mas qual foi o fator, assim, que te fez perceber que tu tava errado?
Cara, eu não posso dar spoiler, tá? Mas tem a ver com... A primeira coisa assim, que eu achei, nossa, que legal isso. Que legal o jeito que eles fizeram isso.
Com o jeito que ele morre no final, por isso que tu gostou.
Ah, não. Não vou dizer se isso acontece ou não, porque de qualquer jeito tem spoiler, né?
Ah, então acontece.
Ó, então pode ser.
Especificamente sobre o pai do Ozob.
Opa!
Eu achei muito interessante.
Que quer pegar ele.
Isso, que tá atrás dele. O cientista que criou ele, né? Que também seria o pai dele. Ele tem uma justificativa muito forte do porquê que ele criou criou dessa forma, nesse formato, os personagens distorcidos, de certa forma, né? As entidades ali. E tem uma explicação no próprio passado do pai. Ao entender o passado do pai, que é mostrado dentro do passado do filho, tu meio que consegue entender por que, que as engrenagens giram desse jeito, sabe? Eu não posso dar mais detalhes, porque senão seria spoiler.
Muito bom. Eu talvez veja.
Errou.
Ouça, lê, né? Vai ler, bro?
Audiobook.
É, pode ser ouça também.
Ah, não, ouvi não. Ou eu vou ler, ou esperar o filme, que daí eu vejo.
Ó, eu vou ser sincero, eu recomendo vocês ouvirem o audiobook, porque essas entonações que esse dublador dá, eu acho que ele é um dublador, tá? Não é só uma pessoa lendo com voz sempre no mesmo tom. Ele muda quando há um grito, ele bota emoção na voz. Ah. Quando alguém tá chorando, ele bota aquele drama na voz.
E aí tomou um choque. Ai, ai, ai.
Isso traz uma riqueza muito grande pra narrativa.
Nada supera as vozes da minha mente.
Sou foda!
Supera as vozes, são todos analfabetos.
As vozes, várias vozes.
Sim, português básico.
Português básicas.
Mas assim, ó, vou trazer então pra uma coisa mais contemporânea, então.
Boa. Oh. Meiuca. Meio agora.
Meiuca, é meiuca. Que é o livro A Mulher na Janela.
Ah, eu vi uma vez.
Olha aí.
Tu viu uma vez?
A Mulher na Janela.
Tu viu A Mulher na Janela ou o livro?
Não, A Mulher na Janela. Eu tava andando lá na... Ali em podcast mesmo, né? Tava passando na rua e tinha uma mulher na janela.
Ah, talvez seja um problema. Mas enfim, A Mulher na Janela conta a história da personagem Anna Fox. Ela é meio que uma escritora...
Anna Raposa?
É.
Isso. Não entendi, mas vamos seguir.
Anna Fox.
É nonsense, é a piada dele, é nonsense.
Ah, sim. Fox.
Negócio lá.
Ela é meio que uma escritora jornalista, se eu não me engano, eu não lembro direito.
Que fica na janela.
Mas ela tem agorafobia.
Ágora.
Ágora. Não sei se é ágora.
É. Medo de espaços abertos com muita gente.
É, exatamente. Ela não sai de casa.
É ágora.
E ela tá afastada da família dela, é o esposo e a filha, e ela fica muito tempo em casa, tomando vinho, tomando remédios.
Tainha.
Tainha.
Olá, Marilene.
Tainha, vinho e muitos remédios.
E como ela tem só essa vida meio pacata dentro de casa, ela começa a espionar os vizinhos.
Janela indiscreta.
Então.
Exato, o cara quebra o pé lá do Hitchcock, né? Eu já vi isso aí também.
Então, ela começa a olhar e ela vê que tem uma família nova se mudando pra frente da casa dela, na casa da frente. E ela começa a espiar e ela vai anotando coisas. Ah, essa...
Eu vi esse filme, cara. Tem um filme.
Tem.
Cara, eu li esse livro, eu tenho quase certeza, cara, mas eu não lembro direito.
Com aquela que fez a chegada, a atriz.
Com a que fez a chegada.
Sim, a Shakira.
Para com isso.
A que vendia a bolsa no The Office lá.
Muito bonito.
Isso, exatamente.
Saiu com
o
Jim.
Esqueci o nome dela. McAdams, alguma coisa McAdams.
Vanessa da Mata.
Não.
McDonald's.
Priscila Fantin.
Isso.
E o Sara Seco.
Chega!
Eu juntei a Débora Seco com a Jussara do Silas Costa.
Nessa de ficar espionando os vizinhos, à noite ela vê uma coisa acontecendo. Um crime acontecendo da janela dela.
A fofoca que se pagou.
Ela, né, desesperada, ela corre, chama a polícia. A polícia chega, vai ver o que aconteceu na casa lá da vizinha. Chega nela depois e comenta que nada aconteceu.
Chama ela de louca.
Exatamente, não chama ela de louca, mas ela começa a se questionar.
Aurim, o nome, o termo bonito é dizer que ela fez gaslight.
Quem fez gaslight?
Não foi ela que fez, no caso.
Né? É, não foi ela que fez,
É, sim, a amiga dela que fez gaslight com ela.
Não, não tem amiga.
A polícia?
Não entendi, então.
A polícia.
Não entendi.
A polícia é a sua amiga.
A partir daí, isso é bem o começo, assim, né? A gente não sabe, pelo menos eu não fiquei na dúvida do que era real e do que não era, porque começa a acontecer outras coisas. Ela começa a se duvidar. Não, ela não pode estar louca, ela tem que fazer alguma coisa, só que ela não pode sair de casa. Ela tem que fazer tudo dentro de casa, porque ela tem a agorafobia, né? É assim que se fala, mas...
Sim.
Obrigado.
Agora?
Fobia. E vai se enrolando a partir daí. Eu não vou falar muito mais, porque é spoiler, né? Mas tem umas reviravoltas aí.
E ela morre no final.
Outra vez?
Por que que tem spoiler?
Eu falo isso pra tudo.
Muito bom. O filme, eu me lembro que é bem tenso, assim. O filme dá um suspensezinho legal, sabe?
Uhum. É. Se livro tivesse trilha sonora, seria assim, ó.
É.
Coisa linda, tá?
Ah, então ele é um grande candidato pra virar um audiobook excelente, Auri. É isso que você
para
quer dizer.
Para com esse negócio de audiobook, Tiamat.
É, não.
É muito bom, cara. Vocês têm que ter experiência, que vocês nunca experimentaram.
Eu já tive, não gostei.
Depende do audiobook. Você experimentou um audiobook bom?
Eu não gosto de podcast.
O quê?
Troa, a última vez que eu te recomendei um negócio que você não tinha experimentado, você botou no seu bumbum e adorou.
Que delícia, cara!
Que isso?
Como assim, cara? Calma lá.
A única coisa boa que me recomendou até hoje.
Tem criança ouvindo.
A baixaria aí, gente.
Não, é o lava-bundas.
O lava-bundas.
Pessoal que acompanha a gente aí.
Ah, eu tava pensando outra coisa.
Exatamente.
Tinha comentado em outro episódio aí, que é uma ferramenta excelente.
Eu gostei, Aurinho, eu vou ver.
Vou ver. O Bro vai ver tudo, né?
É, a filme não é tão bom, mas...
Não, o livro, eu acho que eu já li, mas não lembro de nada. Ou tem muita coisa parecida, tá? Não sei. É muito familiar.
Pronto, já leu o retorno do... Tá?
Sim, muito bom, Tiamat, muito bom.
É bom, né?
Ganhei o livro lá no sorteio.
Aham, eu tava lá também.
Que livro que é?
Filho da...
Chutaram a bola, né? O Bro saiu da frente e bateu no Aurinho. Desculpa, Aurinho.
Não, não gosto desse tipo de piada.
Tá.
O Aurinho terminou?
Hã?
Terminou?
Terminei. Muito bom, gostei muito. Ah.
Sim, leu até o final dele.
Não, cara, por ter terminado de falar.
Eu nem.
Eu entendi, meu. É uma piada, cara.
Eu achei que o Aurinho tinha deixado pro Troá fazer de novo, tá?
Uhum. Exatamente.
Não, eu não faço aqui. Aqui eu não faço. Mas dá vontade.
Vontade de quê?
Muito bom, Aurinho. Olha, esses coisas...
Essas coisas.
Essas...
Ai, por que isso é tão engraçado? É nada a ver, tá ligado? Por que é tão engraçado?
É peidinho com a boca, é engraçado.
Aurim, que baita recomendação, cara. Filmes de janela, mulheres e mortes são sempre...
Filmes de janela, morte, mulheres cara. E mortes, não tem nada disso.
Ninguém falou morte.
Eu nem falei morte. É crime, eu falei.
Tem porque eu vi no filme.
Ah, então o spoiler tá por tua conta, então.
Mas não disse quem morre, cara.
Hã?
Não disse quem
não,
morre.
Não, disse que ela viu um crime acontecendo.
Tu para de me dar deixa, que eu tô me segurando aqui. Daqui a pouco eu vou explodir nesse microfone. Cagar.
Eu falei que ela viu um crime, foi isso que eu falei.
Quê?
Que ela viu um crime.
Acaba sendo de
propósito. O cara começa recomendando Dostoiévski, que termina com peidinho de pum.
Porque aqui é profissional.
E antes de seguir com essas indicações aqui, que eu tenho mais um livro pra indicar também, acredito que vocês também têm.
Não tem.
Acho que foi isso que a gente planejou, né, Troy? Ainda bem que tá seguindo a foto. Exatamente.
Eu queria dizer que tem um lugar que está pra além do Dragão Careca, que é um...
Ah, que legal.
Uma coisa que, digamos assim, é um... Como é que se diz quando tu expande o universo? Como é que se chama isso mesmo?
Universo expandido.
Universo expandido.
Expansão de universo.
Não, tem um nome.
Spin-off.
Spin-off?
Não.
Eu falei, não tem 5 minutos.
Spin-off.
Spin-offre?
É, eu acho que é. Multiverso.
É tipo um spin-offre, spin-off, do Dragão Careca, que é a nossa guilda. Cara, a nossa guilda é um grupo de aventureiros que ajuda a gente em muitas coisas. Inclusive, é um grupo onde rola indicações, rola revelações, rola piadas e rola muita amizade.
Você pode pensar que o Troa falou errado por ele falar espinafre, mas, na verdade, a partir do momento que você apoia a gente fica mais forte, né? Porque tem como pagar o servidor. E você fica mais forte, porque entrando na guilda, todo dia a gente posta fotos de quem tá na academia e quem não tá recebe castigo ali com áudios duvidosos, né?
Ué. É um grupo de financiamento coletivo que, se você quiser fazer parte, é muito simples, né? Você... Como é que é mesmo?
Vocês não sabem fazer programa?
É muito simples, tá?
É muito simples.
O que tá aparecendo, eu não me lembro como é que é mesmo, agora me esqueci.
Nossa senhora. Não, pera aí, minha gente. 5 anos de curso, cara.
E lá vamos nós!
É só você entrar aí no link da descrição que você vai ver informações. Mas já adiantando que a partir de 10 peças de cobre, que olha, é uma coisa muito singela, sutil, mas ainda assim é de um grande apreço para o nosso grupo. E você já vai poder fazer parte do grupo do Telegram, chamado A Guilda do Dragão Careca.
É um preço de grande apreço.
É um preço de grande apreço. É isso.
3 tigres tristes.
A partir de valores um pouco mais elevados, você pode aí ter acesso antecipado a coisas, inclusive, né, um episódio aí que vem antes do tempo. E você pode receber desenhos do nosso Aurim.
Que merda, hein? Todo dia tem uma merda...
Desmoralizou total a arte.
O Aurinho é nosso.
Eu sou de vocês, que isso?
A ilustração que você recebe do ilustrador. Aí o Troy transformou, você recebe desenhos do Aurinho.
Rabiscos.
Desenho.
Rabiscos do Rafa.
Aurinho desenha o rostinho, a boquinha, manda pra pessoa do nada, né?
Apoie e venha.
Apoie.
Apoie um, pai.
E a indicação que eu vou dar aqui, gente, tem a ver com apoio.
É mentira!
Não tem nada.
Exercício físico.
Mas a indicação que eu vou dar, ela tem a ver com a vida, com a sutileza, com a poesia, mas também tem a ver com a morte. Que pra muitos pode ser uma poesia também, né? Depende de como você interpretar.
Ah, Bruno.
Sim.
Vou falar de um livro aí, atual, um livro de 2013, de um escritor português, de Portugal, que quando eu conheci...
Português de onde, outra?
Hã?
Português de onde?
De Portugal. Podia ser de outro lugar. E é um livro, gente, que se chama A Desumanização.
Ah! Ah,
um livro de um escritor chamado Walter Hugo Mãe.
São sobre 10 indivíduos que se transformam em humanos, né?
Como assim? Não entendi.
E, tipo isso. A Desumanização conta uma história que ocorre nos fiordes da Islândia.
Fiordes?
É, um fjords. Lugarzinho assim, desolado, tipo uma fazendinha.
É isso
um lugar assim,
fjords?
Com névoas, montanhas. É.
O fjord eu acho que é quase uma costa, né?
É, exato. É porque tudo é uma costa, já que é uma ilha, né? Quase, praticamente, a Islândia é pequeníssima.
E à frente tem a costa.
E nesse lugar, o livro já começa com um casal e uma filha de 12 anos de idade vendo a sua irmã gêmea sendo enterrada embaixo de uma árvore.
Ih, rapaz.
Ai, não.
E logo no início, tu já percebe que Walter Hugo Mãe usa de uma escrita tão bonita, tão poética, no ponto de vista de uma criança, né, ali, que não sabe exatamente o que tá acontecendo, que não interpreta a vida como os adultos interpretam, né. Ela vê ali a irmã sendo enterrada e ela questiona, né, quase como se ela sabe o que tá acontecendo, mas ela questiona ali como se que ela queria esquecer que aquilo tava acontecendo, que ela queria achar que apenas estava trazendo uma semente ao solo pra que um dia crescesse alguma coisa, sabe. Como uma irmã gêmea, elas eram muito ligadas. É um pouco sobre o luto, sobre como uma criança lida com isso. E é um drama, é um baita dramão, é bem pesado, assim, mas o que deixa ele leve é o jeito que o Walter Hugo Mãe, o escritor, traz poesia pro negócio. O jeito que ele escreve me influenciou muito, até o meu próprio jeito de escrita, assim, sabe? Eu me inspirei muito nele, em muitas coisas que eu faço, porque, cara, é apaixonante. Quem já leu alguma coisa desse cara, sabe o que eu tô falando.
Eu não li.
Ele tem uma forma diferente, porque ele traz muitas analogias. Tudo que ele escreve é como uma forma de dizer assim, ah, isso é isso como se fosse não sei o quê, como isso, como aquilo. É muito legal ver, sabe?
Ele é prolixo também, não?
Não, não, ele não é prolixo.
Ah.
Ele não é uma escrita rebuscada, sabe?
Mas é meio que isso que tu falou, tipo, ah, essas coisas acontecem que nem isso acontece.
Isso.
Ou é, tipo, isso só dá analogia.
Tal qual a gota de um copo d'água que cai sobre o focinho do cachorro.
Profundo.
Esse exemplo que eu dei, né, de ela tá sendo enterrada como se fosse uma semente, como se pudesse crescer e se tornar alguma coisa, né? Mas a ambientação do livro, pra essas pessoas que gostam de parada meio bucólica, assim, sabe? É maravilhoso.
O que, que é uma coisa bucólica, Tro?
Do Bukowski, né?
Bucólico é tipo desolado, assim, solitário, uma coisa meio...
Meio ermo.
Triste.
É, pra alguns traz tristeza, mas pra mim traz uma sensação de conexão, sabe? É tipo olhar pro horizonte. É bucólico olhar pro horizonte.
Mas o bucólico veio do Bukowski ou não tem nada a ver?
Sabe que não, eu não sei a origem da palavra?
Acho que não, hein?
Olha aí, cara. Chegamos a um ponto que o Tro não sabe uma coisa, sendo que ele estava lá na criação da maioria das palavras.
É.
Sim.
Que bom.
E, gente, é um dramão.
Legal, mas... que a gente não vai dar resposta, só sei o pai.
Descubra.
Pesquise. Mas o que deixa leve realmente é o modo de escrita desse cara aí que conquistou meu coraçãozinho. Se você quer um livro pra você chorar, mas chorar pra perceber a sutileza que uma criança interpreta a vida.
E a morte.
É a vida, né, cara? E a morte.
E você chorou, Tro?
Eu chorei, cara.
Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
Nossa.
Ah,
nossa,
não.
Então não
tá
posso ler.
Sério?
Porque...
O ponto fraco é livro, então, ó. Já sabemos.
É, porque se eu ler eu vou morrer, então.
Te dá uma livrada na cara pra ver se tu chora.
Ah, cara, eu chorei porque... Mas eu acho que não é... Não sei se foi o livro, né? Mas eu comecei a questionar umas coisas ali. Quando eu percebi, eu estava vertendo um pouco.
Jorrando.
É uma escorregadinha, assim, sabe?
Interessante, cara. Um livro que fez chorar. Eu tô pensando se teve algum que me fez chorar. E eu não sei de ter.
Eu não.
Eu acho que já. Só que eu não me recordo qual que é o livro, exatamente. Mas ele tem um final feliz, Troal? Ou só pra gente saber que ele vai te deixar mauzão, assim, quando ele terminar, tu vai ficar pensando assim?
Então, cara. Não fosse a forma de escrita dele, ele seria um livro pra te deixar bad vibe.
Uhum.
Tem outras questões ali, sem dar spoiler, né, envolvida e tal. Mas o jeito que é escrito é quase como se mascarasse coisas e fizesse tu, cara, é só a modo de interpretar as coisas que torna as coisas mais ou menos
coisas.
Dolorosas, sabe?
Uhum.
É só como as coisas, coisas, né, que elas...
É sempre um ponto de vista.
E isso, cara, é muito incrível, cara, na escrita desse cara. E eu já vi outros livros dele também. E ele tem esse modo de escrita muito peculiar. Só que nesse encaixou tão bem porque ele conseguiu transportar pra uma como se fosse uma criança questionadora e poética, sabe? O pai dessa criança também, né? Conversa com essa menina de uma forma diferente. Então, cara, é bem legal o jeito que esse cara escreve, cara.
E não é aquela leitura difícil.
Não, não acho difícil.
A leitura não é, mas eu imagino que a escrita é muito difícil, porque ele conseguir fazer esse retrocesso, se colocar dentro de um escopo, de um ponto de vista, porque ele, o escritor, quando ele escreve, ele tem que se projetar no personagem pra conseguir descrever os sentimentos que aquele personagem está sentindo, né? Eu imagino, ao menos. Não sei se vocês concordam comigo. Então, pra ele conseguir se projetar dentro de uma criança, ele tem que fazer quase um retrocesso da forma dele pensar, talvez, né? Pra tentar trazer, resgatar essa origem do passado dele, pra poder tentar ver se ele consegue ter uma opinião tão pura sobre algo tão despoluída de experiência, digamos assim, pra que ela fique o mais fidedigna possível, né?
Muitas dessas coisas, eu acho que, geralmente, o escritor tem que experienciar coisas, né?
Sim, sim.
Ah, sim. Então, eu esqueci de falar isso, cara. O escritor foi passar vários dias numa cidadezinha, nesse lugar, exatamente como o lugar que ele retratou. Ai, que eu me esqueci disso. Obrigado, Orin.
De nada.
Ele fez uma imersão, né? Exatamente.
E ele deve ter entrevistado muitas crianças pra poder ter um insumo, porque eu não consigo conceber... É, por que tu riu?
Achei engraçado entrevistando várias crianças.
Não, eu imagino que sim, porque...
É, tu perdeu tua irmã já? E tu, perdeu teu irmão?
Fazendo aquelas perguntas assim, o que que você acha que acontece quando a gente morre? Sei lá, alguma coisa assim, sabe?
É.
Porque a inocência das crianças, talvez respondendo, desse muito insumo pra ele conseguir se projetar dentro desse personagem e sentir o que o personagem sentiu, né?
Exatamente.
Vocês já pararam pra pensar que, não sei se é uma técnica que alguns escritores fazem, todos fazem, ou nenhum faz, mas eu gosto de pensar que o escritor, ele só consegue escrever de uma maneira clara aquele sentimento a partir do momento que ele consegue se projetar pro momento do personagem enquanto ele tá sentindo aquilo. Vocês acham que isso acontece ou não? Só uma curiosidade aqui.
Eu acho que é isso, e tem o fator também, já passou por isso, daqui a pouco uma história é só ele contando o que ele passou também, em outras palavras ou algo parecido.
Eu acho que tem várias formas, né, mas geralmente é isso, é aquele mesmo esquema que diz que é uma escrita que parte de si, não tem como tu pensar de uma forma que tu não pensa, sabe?
Sim.
Tu vai criar um vilão e tu só vai ter umas, tipo, formas de se desdobrar no pensamento desse vilão. Dificilmente tu vai conseguir pensar como, sei lá, um vilão pensaria.
Uhum.
Uma pessoa que só quer fazer o mal, de certo modo. Como é que tu pensaria assim?
Sim.
Ou até aqueles casos bem clichês que tem no cinema, né? Como é que tu vai fazer um cara que ele é super inteligente, ele é um gênio, se tu não é um gênio?
Uhum.
Eu faço.
Eu sou sinistro.
Eu acho que dá pra fazer isso a partir do momento que tu consegue referências. E aí se transforma num artigo de TCC, onde tu referencia várias outras pessoas pra fazer aquele mix de comportamento, né?
Pesquisa, né?
Exatamente.
Loucura.
Eu acho que escrever um livro é um grande trabalho de pesquisa em grande parte das vezes.
Fica a indicação A Desumanização, de Walter Hugo Mãe. Um grande careca.
Ó, e bucólico vem de bucólicos, do grego, que significa pastoril ou rústico.
Uma
informaçãozinha aí pra você.
Ou seja, não tem nada a ver.
Eu gosto porque não é minha infância. Minha infância foi rústica e pastoria.
Eu sou
pastoril.
É isso.
Pastoria.
É, Troa, eu entendo que você se emocionou muito. E eu tenho aqui um livro pra recomendar que eu me emocionei também, tá? Tal qual poucos me fizeram emocionar.
Não acredito.
Por que esse livro é brasileiro?
Oh.
Não é tão raro, tá? Mas quando ele é próximo da pessoa, aconteceu no Rio de Janeiro, com nomes de personagens, Alessandro, Diana, Noemi. Então é uma coisa muito regional, eu gosto disso, eu me sinto muito...
Didi, Mocó.
É, não, não. Sei não.
Didi, Mocó.
Didi, Mocó, como se fossem dois nomes diferentes.
Uhum. O Mocó.
E aí eu me sinto muito presente, muito ligado. A escrita é muito contemporânea, tá? O livro é de 2012 e me pegou bastante, tá? Eu gostei bastante. A gente vê. E tem um motivo que me fez ler ele. Na verdade, mais de um, tá? Mas um que é... Não sei se... Talvez eu fale, tá? Vou pensar.
Tá bom.
Eu não sei se é um spoiler ou não.
Tudo bem.
Mas é que é uma coisa absurda. É um crime.
Sem castigo.
É uma situação, uma transgressão muito forte. Muito forte.
Mataram um cachorro.
Não! God, please, não!
Talvez eu fale aqui, a gente coloca um pi. E que aí que sim, eu vou ter que ler isso aqui, daí eu li. Que é o grande Suicidas, de Rafael Montes.
Já vi falar, hein?
Eu já tinha lido alguns dois livros dele, tá? E também ele foi o... Claro, o escritor do livro e também da série na Locadora Vermelha. Bom Dia, Verônica, tá? Que a primeira temporada é muito boa.
Ah!
A segunda, a terceira é meio mais ou menos, tá? É. Mas a primeira é muito boa. Esse livro, ele é muito parecido, tá? Muito semelhante. Só que aí que tá. O que acontece, tá? Ele conta a história, né? De uma turma ali de 9 pessoas que se reúne, né? Numa casa lá. O pessoal é muito, muito abonado, muito abastado de dinheiro. E eles se reúnem na casa pra... se matar.
Corra!
Caraca, nossa, que pesado, meu nossa. Deus.
Exatamente, eles vão jogar o famoso, né, o famigerado da roleta russa, olha, eu tô muito russo hoje, né, a roleta russa com uma bala ali, e eles vão se matar porque eles têm aquele negócio, né, a vida é muito fácil, daí eles não têm muito, sabe, é muito fácil, mas ao mesmo tempo difícil, porque ninguém entende, porque eles têm dinheiro, daí tem a pressão dos pais, tudo mais, tal, daí tem o menino principal, o Alessandro, e ele entra nessa turminha aí e vão pra famigerada casa se matar.
Meu Deus.
E somente uma pessoa sai. E aí que começa a história, né, com base até nas próprias anotações do Alessandro e também no depoimento dessa pessoa aí, tá, que fica bem traumatizada com toda a situação, tá. O livro, ele é contando flashbacks da investigação da investigadora, da policial ali, da Diana, e também flashbacks com base nas anotações do Alessandro, tá, de um diário ali, de coisas que vai acontecendo, e aí ele vai contando os dois casos, tá.
Mas é uma parada meio relatório assim, ou é uma descrição bem de romance mesmo?
Não, a descrição mesmo, tá.
É romance.
E é tipo ponto de vista, assim, meio Game of Thrones. Ah, o ponto de vista do fulano, o ponto de vista do ciclano. Daí tem, ah, uma história que aconteceu.
Legal.
A mesma história contada de maneiras diferentes. Cara, o que me fez, eu não sei onde que alguém me recomendou isso aqui, ou foi na internet, foi algum vídeo, alguma coisa assim, recomendação. E aí aconteceu a famigerada...
Trepação! Que isso?
Nossa, tá tudo errado esse livro. Eu não vou ler isso, bro.
Cara, tá aí um livro que eu não quero ler, cara.
Sobre hipótese alguma.
Isso me fez querer ler, cara.
Porque tu é um psicopata, bro. Não quer mais ser teu amigo.
Cara, a cena e tudo, eu fiquei pensando, ah, qualquer momento vai acontecer. E a cena é uma cena muito boa, cara. Muito bem narrada esse cara. Ele escreve muito bem.
Que isso?
Não, pera aí, bro. Por que que eu ia querer ler isso?
Por que que tá recomendando isso, cara?
É droga.
Porque é uma coisa que mexe com a tua cabeça.
Pior ainda.
Tem muitas coisas que mexem.
Por que que alguém chegaria nesse ponto de fazer isso? Isso que me deu o estalo de querer ler, sabe? Não é nem pra, ah, suicídio, não sei o que, não. Tá, o jogo.
Tá querendo entender a mente do psicopata, é isso.
Eu quero saber por que que aconteceu essa cena. E todo livro, eu passei ele não é muito grande.
Curiosidade mórbida, que chama. É o motivo do porquê você desacelera na estrada pra ver o acidente.
E isso, vai acontecer a qualquer momento. Ah, mas nessa cena pode... E aí aconteceu. Eu falei, cara, vai acontecer agora e aconteceu. E a cena e a motivação que faz, né? E a pessoa que acontece, a pessoa que sofre a ação, que faz a ação. E, cara, daí tu descobre. Não é uma coisa tão nova, tá? Já vi acontecer em várias coisas, mas a maneira como é contado é muito bom.
Bom no sentido de, tipo, é uma coisa horrível que tá acontecendo, mas é muito bem descrito.
Muito bem feito, exatamente.
É uma escrita envolvente. Ela te coloca dentro da cena pra tu ter sentimento sobre o que tu tá vendo ali.
Exatamente. E tem uma série de reviravoltas no meio, tá? Ah, a motivação do que fez cada um, cada coisa. Eu não vou dar muito spoiler aqui, tá?
Uma coisa que eu já achei interessante é que são duas informações que tu falou, que é, são 9 pessoas e é roleta russa.
Uhum.
Eu não sei o quão importante são essas informações, mas roleta russa tem só 6 balas.
Na verdade tem só uma, né? Porque senão é a pior roleta russa possível, você enche, né?
Sim. É verdade. Mas imagino que seja bala suficiente só pra encher um tambor. Não sei se tem a ver com isso.
Não, mas aí acontece um monte de coisa. Chega o dono da festa lá e muda as regras do jogo, sabe? É uma série de coisas assim que tu vai lendo, vai ficando meio com raiva da situação, vai falando, ah, mas por que que deixa? E aí tu vai entendendo aos poucos, conforme vai contando a história de cada um.
Tipo o Squid Game lá, o jogo da Lula.
Não.
Eu achei interessante isso aí.
Ah, esse eu não vou ler, Bruno, confesso.
Eu também.
Eu gostei.
Parece interessante, mas a temática tem um potencial pra me deixar muito mal. Eu já cheguei no nível de maturidade da minha vida que eu escolho coisas que não me deixam mal, porque eu já fiquei mal por muita coisa e eu não quero ter essa experiência, principalmente no meu momento de lazer e de entretenimento. Mas, fica a dica.
Eu te entendo perfeitamente, mas não é isso, tá? Não sei se eu falando eu não consegui, mas não é exatamente isso, tá? Não é uma coisa que...
Cara, eu tô imaginando 6 páginas de pura descrição bizarro.
Não é isso.
Oh, pera aí, calma. Por que exatamente 6 páginas?
Porque eu acho que é um número bem elevado pra descrever um ato.
Tá bom, então.
Não é muito. É, isso é uma coisa que chama bastante atenção, mas não é tanto disso e não é tão psicológico assim pro Tiamat, assim, da pessoa se sentir mal, tá? Tu vê, é tipo uma coisa ruim...
Cara, eu tô me sentindo mal com tu falando a sinopse do livro, cara. Como é que eu não me senti mal lendo o livro?
Pois é, é que eu tô talvez falando que isso meio que é uma das coisas que mais chamaram atenção, sabe?
Sim, é. Com certeza deve ser a coisa que mais chamou atenção.
Não é tão mórbido assim a ponto de eu ter passado mal, alguma coisa assim, tá? Não sei, talvez seja diferente, mas eu não levo tanto pra esse lado assim, tá?
Tá aí um bom título também, né? Livros para não ler.
Ó, oh, pode ser.
Episódio que a gente traz só pra não ler. Aí tu pode trazer esse também, que daí tu gera um paradoxo.
Não, não, esse é pra ler, esse é recomendação, muito bom.
Saindo desse momento horrível aí que o Bruno trouxe pra gente.
Momento tranquilo.
Eu acho que é importante também pra dar uma contrapartida, balancear o episódio, não é só sobre alegria, sobre robôs, sobre coisas, né? Que coisas coiseiam as coisas, como o Troa falou antes, né? Anteriormente, né, quando eu recomendei o Zob, ele é um livro de 3.500 páginas, né?
O quê?
E agora eu vou fazer
3.500 o quê?
3.500 páginas. Eu vou trazer agora um livro que é o contrário, tá? Ele é o contrário, mas ele é parecido ao mesmo tempo, porque na verdade esse livro é um mini livro, porque ele só contém um conto dentro dele. Mas também é um universo futurista.
Ah, conta outro.
5 anos, por exemplo. Ele também é de um universo futurista, escrito pelo aclamado autor, que foi referência pra muito do que a gente tem hoje, chamado Isaac Asimov.
Oh.
O conto barra livro que eu recomendo pra vocês.
Eu roubo.
Chama-se... Fundação. Não. Chama-se...
Eu roubobo.
Ah. Não, também não. Chama-se A Última Pergunta. Que é um conto que ele se passa várias eras com personagens diferentes fazendo a mesma pergunta para um ser tido como superior, seja uma máquina, um supercomputador...
Qual pergunta?
Ou alguma coisa assim. Que a pergunta é a seguinte: como reverter a entropia do universo?
Não sei.
Caraca, um livro científico.
Ah, tem o filme lá do Tenet.
É, exatamente.
Tá explicado já.
Inclusive, quando eu estava lendo esse conto, me veio na cabeça uma referência que eu acho que bebeu muito desse conto, que é um episódio de Love, Death and Robots, que se chama Zima Blue.
Ah, eu lembro.
Melhor episódio já feito.
É, me veio muito disso. Porque são eras, são pessoas fazendo essa mesma pergunta. Começa, por exemplo, com dois engenheiros fazendo essa pergunta para um supercomputador e o supercomputador não consegue responder. E aí passam-se os anos e daí tem mais dois personagens que estão numa outra situação X. Eles fazem a mesma pergunta para um supercomputador que é mais avançado ainda que aquele. E daí o supercomputador não consegue responder essa pergunta. E as eras vão se passando, esse ser superior, esse coletivo de conhecimento que a humanidade tem ali, tido como talvez ser não sendo um ser, né, mas mais sábio que teria a reunião de informações culturais de toda uma civilização, não conseguindo responder essa pergunta. E daí chega no final, acontece uma coisa muito interessante, que eu não vou falar, né, eu vou deixar pra vocês lerem, porque ele é um conto curtinho, cara, ele deve ter, sei lá, 30 páginas.
Ah, pouca coisa.
Menos que isso, cara. Ele é muito redondinho, eu acho que é impressionante, assim, como, pra vocês terem ideia, esse conto foi lançado em 1956. Então, a gente já tem 70 anos aí que esse conto foi lançado. É muito interessante como a gente consegue, através da escrita, não é uma escrita arcaica, tá? Ela é uma escrita bem atual, até porque eu acho que, como muitas das obras que a gente tem hoje...
Não, Asimov escreve...
É, beberam de Isaac Asimov, dos contos, das obras de Isaac Asimov, é muito fácil a gente conseguir se envolver tal qual a gente se envolve com as obras que a gente tem hoje, né? As mídias que a gente tem hoje. Então fica a recomendação, eu não posso falar muito mais porque seria muito spoiler, né? Já que ele é um conto tão pequeno, não posso dar muitos detalhes. Os personagens, por exemplo, que vão acontecendo ali ao longo do... Como são vários personagens em várias eras e sempre retratando uma era posterior à anterior, ou seja, ah, por exemplo, aparece dois personagens, depois passam-se 5 mil anos, aí tem outros dois personagens, aí passou 15 mil anos, aí tem outros dois personagens, ou até mais de dois, né? Enfim. Ele não chega a aprofundar muito nesses personagens, mas ainda assim, o principal, que seria a máquina, né, que o Isaac, ele é muito focado na questão da máquina, do robô, do computador, né, e mesmo sendo focado em máquinas, ele faz a gente refletir sobre a própria existência humana dentro das obras dele, isso que é interessante.
Tá, mas o reverter a entropia seria quase como uma viagem no tempo.
Não, não, reverter a entropia é porque o universo, ele tá em autodestruição, digamos assim, ele está morrendo, né.
Tá perdendo energia o tempo todo.
É, e aí a humanidade tá tentando tentando buscar uma maneira de evitar que o universo acabe, entendeu? Evitar o fim.
Sim, mas daí seria, por exemplo, pensa na linha do tempo, tá?
Tá.
2020, 21, 22, 23, 24.
Uhum.
Ia ser o contrário. Ia atender ao ano zero.
Sim.
Não considerando Cristo, né? Tô dizendo zero do sim, zero sim. do zero.
Mas a partir do momento que tu tem controle sobre reverter a entropia, tu pode fazer ela avançar de novo e ficar sempre em 2024, por exemplo.
Exatamente. Mas daí, se tu voltasse ela, tudo que tu já fez até agora, igual o filme lá, seria retornado também.
É, de certa forma, sim.
Então é voltar no tempo. É uma viagem no tempo. É o back do videocassete.
Back?
É, mas é que eu vejo que a entropia não é só sobre tempo, bro. Por a gente pensar em Tenet, quando fala na palavra entropia, que talvez seja a maior referência, ela não é só sobre tempo. Ela é sobre, por exemplo, não perder energia, tu evitar a perda de energia em alguma coisa. Dá pra ver até um outro aspecto de entropia como imortalidade.
Mas é que tá, a entropia não seria tudo, ou seria só uma parte. É uma entropia só de um ponto físico, e não de todo o conjunto universo.
Essa tua pergunta é interessante. Sabe quem é que vai responder essa pergunta?
Eu sei quem. Você.
Eu vou responder.
Não.
Você é teleouvinte, que eu quero dizer.
Ah. Caraca, a pergunta que a gente manda pro teleouvinte, né? O cara tem que ser um PhD.
Você consegue reverter a entropia de apenas um objeto ou de universo todo? Mande para contato@dragãocareca.com. Se é possível.
Ou, né, você sempre pode mandar um pergaminho para contato@dragãocareca.com. Inclusive, queremos te ouvir, queremos feedback ou conte histórias que estão relacionadas ao que a gente contou aqui, que a gente vai ler no nosso episódio de leitura de pergaminhos.
Indique um livro.
Oi?
Filho da...
Pode ser uma indicação de livro também, exatamente, funciona muito bem. Mas mande para contato@dragãocareca.com. Todas as informações de tudo que a gente fala aqui estão tudo na descrição do episódio, então fica tranquilo. Se você não pegou, não precisa ficar voltando o episódio para anotar o que tá escrito.
Voltar a entropia do episódio.
Reverter a entropia do episódio para poder ouvir de novo e entender e anotar o que a gente tá falando. Tá tudo lá na descrição. E também eu vou deixar um pedido, já que estamos fazendo um jabazinho aqui nosso, vou deixar um pedido para que você deixe 5 estrelinhas no Spotify, caso você esteja ouvindo por ele, porque é muito importante e a gente tá com poucas estrelas, na verdade. Na verdade, a gente não tá com poucas estrelas, né? A gente tá com poucas avaliações, né? Que é o mais importante, né?
Mas parece que chegando a 1.000 avaliações, a gente tem um troço lá.
É mentira!
Se chegar a 1.000, a gente sorteia uma air fryer. Fica a indicação, leiam A Última Pergunta de Isaac Asimov, um conto rapidinho, dá pra ler ali enquanto você tá pegando o ônibus pra ir pro trabalho. E aí, quando você vai chegar no trabalho, você vai começar a questionar tudo que você tá fazendo na sua vida.
Tá bom. Vai se dar conta que a sua vida tá boa.
Ou não.
Já não. Tá, e aí eu vou trazer então agora uma coisa mais pé no chão do que foi essa última só, né? Porque as outras não foram tão malucas.
Obrigado, amigo. Você é um amigo.
Caraca.
Eu acho que as minhas duas indicações são pé no chão.
Não foi tão maluca. Uma roda de roleta russa com...
Não, mas não é nada sobre inverter a entropia, né?
Não, isso aí é
eu
foda.
Eu prefiro, hein? Eu acho mais fácil inverter a entropia, inclusive.
O que eu trago aqui é uma obra de Arthur Conan Doyle.
Nossa, já fui apaixonado.
Oh.
Pelo Arthur?
Pois é, eu também.
Pelo Conan?
Que delícia, cara!
O Vale do Medo, o último romance de Sherlock Holmes.
Eu já vi algum.
Desde pequeno eu gosto muito de Sherlock Holmes.
É muito
e
bom.
E esse aí foi o último que eu li dele, que é o seguinte. A história conta, né, mais um caso do Sherlock Holmes, que ele recebe uma notícia, uma carta, em código, assim, meio que tem um enigma pra ele resolver.
Quem foi o cagão?
Quase como sempre qualquer livro dele, né? Começa com ele recebendo...
Exato. É. Só que tem um detalhe, né? O Arthur Conan Doyle, acho que ele consegue... Bom, não tenho referencial de outros, mas eu, pelo menos, sempre, quando eu vou ver alguma coisa desse tipo, eu tô junto na investigação mesmo, assim.
A Agatha Christie faz isso muito bem também, cara.
Ah, verdade, tá.
Eu já li O Assassinato no Expresso Oriente, que é muito bom também.
Ah, isso é classicão.
Ah, muito bom.
O Vale do Medo, ele tem duas histórias. Ele começa com essa investigação de um caso, o bilhete avisa que vai ter um assassinato. Ele chega na casa e já aconteceu o assassinato. Então ele resolve ali, tal, essa primeira metade, e tem ali toda a reviravolta e tal. E a segunda metade é contando, e acho que acontece alguma outra vez também num livro do um Ensaio em Vermelho, acho que acontece isso, que é contando o passado, um flashback. Assim, é metade do livro inteiro contando um flashback.
Caraca.
Lendo, tu fica tipo, tá, por que que tá contando esse flashback? Não parece ter ligação nenhuma e tal. E ele chega no final e tudo se interliga.
Se liga.
Tudo se interliga. Uma curiosidade que eu acho interessante, pelo menos no livro que eu li, exatamente no meio é quando tem a divisão de uma história e outra.
Que legal. Legal.
Eu gosto de uma coisa meio metalinguagem, que não é bem o caso, mas se tu pegar, dividir um livro no meio e abrir ele, tem um vale ali.
Uhum.
Um vale transporte?
Como você é burro.
É o vale do medo e tal. E tu...
É a costura, né?
É, exato. É, tu tem a ideia também do que é o vale do medo e tal.
Né? Quantas páginas tem?
12.
Duas.
Ele é curtinho, tem umas 200, eu acho.
Porque dependendo da quantidade de páginas, não tem como ter esse vale.
É, pois é.
É, no máximo é uma duna, né? Duas duninhas.
Claro, porque daí são vários vales.
Ah. Mas tá valendo, será? Desse
livro? Ah, não.
Vários vales? Não entendi a piada.
Não é uma piada, cara. É porque são várias costuras, né?
Ah, eu achei que tu tava falando, tipo, cada vez que tu vira a folha é um vale diferente.
Não. É porque até não sei quantas páginas especificamente, depende do tipo de costura, né? Tu vai ter um meio mesmo do livro. Mas tem as coladas e tem os livros maiores, né? São vários microlivros emendados.
Uhum.
É, acho que vale.
Ah, não.
Pelo que eu lembro, o livro, eu acho que eu olhei a última página, pra ver qual era o número da última página, contei ali as primeiras que não tem a numeração da página, pra ver se era exatamente na metade. E pelo que eu lembro, era.
E tu avaliou?
Ai, os caras não param. Mas enfim, é um conto de investigação que, assim, pelo menos eu adoro seguir a investigação e tentar chegar antes até do Sherlock.
Essa busca aí é muito valiosa.
É, exato.
Olha, ele levou um tempo. Concordou e depois ele ficou triste.
Já leu outros deles também, né, o Aurinho?
Eu li quando eu era criança.
Ah, tu não...
E era meio história em quadrinhos.
Ah, eu achei que tu tinha lido outros livros do Sherlock Holmes também.
Não.
Ah, não, esse aí não vale, então.
Não, vale já foi, não pode repetir a palavra.
Ah, desculpa.
É muito bom, cara.
É muito bom, muito bom.
É minha literatura juvenil da época, assim. Ah, não tô dizendo que é um livro juvenil, tá, mas...
Ah, eu acho que é.
Raso.
É que eu sou jovem.
Não é raso, porque tem um vale, inclusive.
E é de graça esse livro, né? Que ele não vale nada. Já foi essa também, não?
Já foi.
Ah,
desculpa.
Muito bom, então. Como é que é o nome mesmo do livro?
O Vale do Medo.
Ah!
Você tá rindo do quê? Ah, pro inferno!
De Arthur Conan Doyle. Besteira deles.
Só usar a palavra vale já é o suficiente.
Ah, tá.
E pra encerrar esse episódio, depois de várias recomendações aí, que espero que os teleouvintes peguem algumas e não peguem outras.
É, muita recomendação, né?
Muita recomendação. Nós também, como tarefinha, como dever, como tema de casa pra encerrar esse episódio, a gente trouxe livros para recomendar para os nossos coleguinhas que estão aqui.
Eu não só trouxe livros pra recomendar, como eu trouxe liso pra dar, porque eu comprei.
Vamos falar certinho agora?
Liso. Eu trouxe liso,
liso
pra dar.
Liso pra dar.
Não tem dinheiro, né?
Tá aqui no meu saco, 3 livros.
Eu trouxe liso pra dar. O que será que quer dizer isso?
Eu comprei já, numa banca.
Não, mas peraí. Então tu fez errado, porque não é livro pra dar pros amigos. Não era esse o objetivo, é recomendar. Eu não comprei nada, eu vou recomendar e a pessoa vai atrás.
Ah, mas é que eu não confio. Eu detesto a pessoa, ah, eu vou botar na lista. Não, toma aqui, ó, lê de uma vez.
Dá aqui então, Troa, dá aqui.
Eu sempre faço assim.
Eu nem conseguiria carregar algum dos livros aqui que eu trouxe pra vocês, porque eles são muito impactantes. Quem quer fazer a primeira recomendação, hein?
O Bron.
Eu vou fazendo.
Eu vou fazer então.
Vai lá, bro.
Já que o Aurinho me chamou pra recomendar, eu vou recomendar pra ele mesmo.
Ó. Oh.
Que é esse aqui, ó. Toma aqui, Aurinho. Pega aqui, ó.
Deixa eu ver.
Do autor James Missing.
Ah, não acredito.
Coisas para fazer antes de crescer.
Olha aí.
Vai ter todo o tempo do mundo pra fazer.
Cara, esse livro, pensa que ele tem de tudo pra ti, Aurim. Ele é perfeito pra ti.
É infinito.
Exatamente, tu vai poder fazer de tudo que tem nele. É o livro perfeito, é a tua cara.
Pode zerar.
Mas tu chegou a ler?
Não, nessa época eu não sabia ler, eu já tinha comprado ele pra ti.
Ah, tá.
Eu tenho embaladinho aí.
Aquele meu, a criança lá na capa, né?
É.
Tá, mas eu quero saber o que que tu... Se esse é o livro do Aurim, o que que tu recomenda pra mim, bro?
É, pra nós.
É.
Eu recomendo pra ti, Tia Mate, esse livro aqui. Do grande autor Robert James Waller, As Pontes de Madison.
Oh!
Porque você só fala em Madison.
Inclusive, passei por elas, são muito bonitas.
Sim.
Pro teleouvinte que não entendeu a piadinha, tá? O Tia Mate, certa feita, morou em Madison. E ele sempre fala isso.
Exato.
É, pra você
e quando eu não falo, tipo, esse episódio, meus colegas falam por mim. É, enquanto que o Troa acabou de
sempre
fazer,
é falar.
Já que o Troa falou errado, tá? Eu tô cansado disso, Troa.
Ah, eu tô ansioso. E aí?
E eu vou te recomendar esse livro aqui, ó. Pega aqui, vou tirar do bolso, vou te dar ele aí, ó. Do grande Antônio Carlos dos Santos, Respiração, Voz e Dicção. Cara, o livro perfeito pra título, ó. No final dele, você vai saber falar direito para os nossos teleouvintes conseguirem ouvir melhor a sua voz.
Tem a versão audiobook?
Não.
Poxa, mas não faz sentido, se é dicção, como é que eu vou...
A leitura é isso aí, é difícil, cara, não é fácil. A vida não é fácil.
O problema não é o jeito que eu leio, o jeito que eu falo.
É verdade.
Ah, mas eu gostei, cara, tá válido.
O livro sobre dicção é bem ruim, né? É. Isso tem aplicabilidade, né?
Ah, mas tá legal, tá legal. Eu vou gostar de ler, eu acho.
Eu espero.
E faz as tuas aí, o que que tu trouxe pra nós, tro? As tuas recomendações.
Eu trouxe livro muito bom, cara.
Trouxe.
Engraçado que eram livros, tava muito mais barato. Tava tipo assim, um saldão, 80% de desconto, eu não sei se eles eram falsificados, não sei. Mas eu peguei.
Acho que era.
E eu achei maravilhoso, porque cara, quando eu vi esses livros, eu pensei, esses livros são para as pessoas que convivem comigo.
Ah, ótimo.
Aurim, Tiamat e Bron.
Diga.
O primeiro aqui, que é pro Aurim, esse aqui, ele é grandão. Olha só, é um livro antigo, temática medieval, fantasia, envolvendo até as lendas do Rei Arthur.
Ó. Oh.
Ele se chama aqui, ó, As Brunas de Avalon.
Não, mas aí não. Pode até não ter droga, mas aí não dá.
Ah, não.
Eu entendi.
Teleouvinte, se você não entendeu, é que o Aurinho, ele tem um amor há muito tempo, né, perdido, chamado Bruna. E a gente talvez sempre traz todo episódio.
É isso mesmo?
É isso.
Porque a gente quer celebrar o amor, né, ou a falta dele, no caso.
Eu conheço esse livro aí, não é As Brumas?
É As Brumas.
Eu conheço As Brumas.
Será que eu peguei um errado, então?
Não sei, tro.
Ah, quando tu falou, eu ouvi As Brumas. Ah, entendi agora.
Por isso que tava em promoção, né?
Ah, pode ser. Sei. Mas parece muito bom. Eu acho que tem tudo a ver contigo, viu?
Onde que ficava?
Tem até um filme que eu vi falar.
De onde ela veio?
Ah, se tem filme, não precisa ler o livro, né?
Pra ti, Bron.
Oi.
Eu tenho esse aqui, cara. Que também foi, virou um filme, que é muito bom, inclusive. Minha mãe gosta.
Qual?
Mas esse livro aqui é pra ti, cara.
Deixa eu ver.
Comer, Rezar e Lutar.
Ó. Oh.
Comer, Rezar e Lutar. Eu gosto de comer, rezar mais ou menos, e lutar é a minha arte favorita.
Julia Roberts.
Uma pessoa que tinha uma vida pacata, que resolveu despirocar e perceber que a vida é muito mais do que ficar estagnado.
É aquele do personagem do Aurim lá, né, o coadjuvante lá.
Julia Roberts.
Julia Roberts.
Gostei, Tro, gostei, eu vou ler.
Altas batalhas, altas orações e altas gastronomias.
Muito bom.
E pra ti, Tiamat... Tem um passado aí do mosteiro, né? Do monastério e tal.
Mosteiro?
Esse monge que você é. Mosteiro.
De novo, troca o mosteiro.
Eu queria te dar um livro assim que não fosse do mesmo e que inclusive te trouxesse pra um plano mais humano.
Não sendo o mesmo do Bro e do Aurim, já tá bom. Já.
Não,
é os outros, né? Porque não é o mesmo.
É esse aqui, ó. A filosofia do Zen Budismo.
Ah, interessante. São 100 budistas que se reúnem pra discutir filosofia?
Não, não, não.
Ao contrário
disso. É a pessoa que não quer ser budista.
Ah, mas que bela bosta, hein?
Então, cara, mas tu não tá entendendo. É um ex-budista.
Ah, é um contrabandista.
Errou!
Contra-budista.
Agora parece que piorou.
Não, cara. E aí ele fala justamente pra contrapor tudo o que ele aprendeu no monastério. Eu não sei até se não é um colega teu.
Isso é interessante.
Filosofia do Zen Budismo.
Então, ó, eu vou te dizer que eu gostei, Tro. Eu achei que não ia gostar, porque geralmente tu me presenteia só com porcaria, mas dessa vez
não,
eu acho
que... Não, cara, é muito bom. É pra que... justamente isso aí.
Eu gostei, gostei. Então, eu vou falar minhas recomendações, que eu só anotei no papelzinho aqui, né? Porque eu faço de acordo com o que tá a pauta ali, diferente dos meus colegas. E eu vou trazer aqui o livro primeiro para o Aurim, tá?
Ó.
Que o livro se chama O Tempo é Curto, de Charles Spurgeon. Eu não sei sobre o que é o livro, só achei a capa bonita e achei que tem a ver contigo.
Tem a ver com o tempo.
E depois me fala se é bom.
É porque é o tempo, que o Aurim é o mago do tempo.
Feiticeiro.
E porque é curto, porque ele é curto de tamanho.
Temos um Sherlock Holmes aqui.
Isso, explica aí que o pessoal não entendeu. Pro Bron, o Bron gosta de suspense, né? Como ele falou aí dos livros dele. Não foi o Aurim, né, que gosta de suspense. Ah, o Bron deve gostar também.
Eu gosto de suspense, Tiamat, mas espera um pouquinho, ó. Deixa eu te falar uma coisa. Eu gosto de suspense porque tem um motivo pra isso.
Aí tu não vai falar dele. Qual é o motivo.
Esse motivo...
Já entendeu já, já entendeu.
Eu vou dizer no próximo programa.
É um livro, meu Deus. É um livro da, não sei se é Johanna que se pronuncia, mas é Johanna, né? Johanna Basford. Johanna Basford. E esse livro se chama Jardim Secreto.
Que isso?
Eu já ouvi falar isso.
É um livro de ilustração.
Ah, um ilustre livro.
O Bruno, né? Pensei em te recomendar porque tu tava aprendendo a ler, ainda não sabe muito bem, e daí pelo menos tu pode pintar os desenhos, né?
Não, mas eu já sei agora, Tiamat, você me incentivou.
Ah, muito bom, mas vai pintar os desenhos igual que eu quero ser bem bonito, tá?
Entendeu, mano?
Ah, é sempre bom, sempre bom.
Um passatempo.
O Troac é um doutrinador, ele é um educador. Eu vou te recomendar um livro, Troac, que é um livro, eu sei que você gosta muito de ler, né, Troac? Você inclusive falou que não gosta de audiobook, você quer ler o livro porque você gosta de sentir. Então é um livro pra você sentir, porque ele foi... Sente. Ele não tem um autor, ele tem muitos. Porque ele é um livro escrito por crianças. É um livro alemão, né? E me perdoem o meu alemão aqui, sem um sotaque estranho. Das Buch, The Dickste Universo.
Naturwissenschaften!
Reúne textos de crianças.
O livro?
Das Buch, Das Dickste Universo.
Entendi nada.
Entendi por que eu traio.
Caraca, velho, eu não sabia que era possível falar tão errado em alemão, velho.
Na vida é tão bom ter amigo.
Como é que se fala, então, Tra? Aqui, ó. Como é que se pronuncia isso?
Sei lá, cara. Nem eu usaria.
Eu só queria criticar aqui. Das Buch, The Dickten Universo.
Das.
Deve ser Das Buch. Das Buch.
Das Dickten.
Não, tem que não é, não tem N. É Dickten Universo.
Dickstan.
É, pode ser. Porque ele é um livro, né, como você gosta bastante de criança, gosta de ensino. Ele é um livro que ele pesa 220 quilos.
Que...
E tem 50.560 páginas, então meu... você vai ter bastante leitura aí pra ler ao longo do seu
É um livro só isso, né?
É um livro só.
Bota no Kindle, trava na hora. Pega fogo no processador.
Eu tenho só 1 TB no meu Kindle.
Cru.
Gostei. Gostei mesmo, tá? Ele tá todo em alemão?
Não, não.
Qual que é a tradução disso?
A tradução?
É só o título que tá em alemão?
É só o título.
É a tradução.
Não sei, não... cara, eu não li o livro.
Vou dar uma olhada.
Vou ver e te aviso, né? Vou marcar.
Vou ler e te aviso.
Vou ler e te aviso, é ótimo.
Até agora eu não gostei nenhum dos meus livros, hein?
Bipolaridade não é uma simples mudança de humor.
Você acabou de dizer que gostou, trote.
Ó, eu vou começar trazendo aqui, então, o livro do Tiamat.
Ó, vamos ver se é bom.
Que é um livro que, assim, tudo bem, que tu, né, a gente faz aqui os episódios, conta piada e tal.
Lá vem.
É um presente, né, uma recomendação junto com a crítica, que é o livro Os Testículos de Ari Toledo.
Gente,
né?
Elegante.
Testículos com X, tá?
Ah, muito bom.
Os Testículos com X.
Ah, boa, um trocadilho bom.
É. Eu gostei.
Pequenos textos, né?
É um livro cheio de piada aí pra aumentar teu repertório.
Ó, ótimo, excelente. Eu não acho que eu precise, eu acho que já tá bem rico as piadas do meu repertório, são todas boas, inclusive.
Não parece.
Mas é sempre importante a gente consumir referências pra melhorar a criatividade.
Né? Ah, vai que um dia tu não tem ali, né, uma piada na hora, assim, ah, abriu a página e vai.
É verdade.
Minhas aberturas aí.
Tá, então tu não gostou, então.
Não, gostei. Obrigado.
Ah, que saco.
Saco.
Tá, agora eu gostei mais. Então.
O outro livro, que é pro Troá, que é um livro chamado Como Falar Sobre Livros Que Você Não Leu. No caso, eu li esse livro, tá?
Só já pra... fica a crítica pro Troá, né?
Aurim, você é safado, hein?
Ai, pai, para.
É, Pierre Bayard é o nome do autor.
Na verdade, Troá, Aurim, tu é safado.
Safado. Cara, que maravilhoso. Gostei disso, hein?
Ah, gostou desse, então.
É. Tu recomenda esse livro, Aurim?
Sim, muito bom o livro.
Ó, viu, Troá, ele já aprendeu.
Não, mas eu li.
Sim, muito bom, tá só escrito isso.
O livro não tem nada, né?
Sorria e acena.
Sorri, diga sim, muito bom.
E o último livro, que é pro Bron, que assim, eu sei que tem um peixe.
Sim.
Bron é um excelente nadador aí, teleouvintes.
Mas é um livro pra gatos.
Pra gato?
Pra gato. O nome do livro é Miau.
Ó. Tá.
Todas as palavras do livro, é um livro de 300 páginas e todas as palavras do livro são Miau.
É droga em todo lugar, Simone.
Então tu só precisa aprender uma palavra pra tu ler o livro.
Ah, entendi. Você
muito bom.
Você aproveitou da limitação do coleguinha pra fazer...
Eu poderia ler todo ele.
Exatamente. E como gatos, eu acho que são caçadores de peixes, né? Então, daqui a pouco até uma vantagem pra ti.
Ah, entender a língua...
Já ver como o inimigo pensa
Exato.
Pra conseguir me livrar.
É uma dissertação de como eles pensam, exato.
Consegui me safar.
Esse livro praticamente é uma versão revisada da Arte da Guerra.
Caraca.
Exato. Pensa como inimigo, age como inimigo. Inimigue-se.
Será que o João Tzu lá tinha um gato?
O quê?
Quem?
Tinha dois.
Como é que é o nome do cara que fez a Arte da Guerra? É?
Sun Tzu.
Falei João Tzu.
João.
Sim, John. João Tzu.
Cara brasileiro.
João Tzu.
Não sei quem é esse cara, né?
O grande autor, né, do clássico João Tzu.
João Tzu brasileiro, a arte da...
Brigar na baixa, cara. Sabe, livros sempre me fascinaram. E enquanto estou aqui pensativo nessa mesa do fundão dessa taverna, fiquei recordando dessa conversa que tivemos. Eu, como um bardo doutrinador, eu gosto de expandir o meu conhecimento absorvendo páginas de livros amarelados. Lendo, no caso. Gosto do conhecimento e também de experienciar as mais distintas histórias. E por falar em história distinta, lembro-me da vez em que nossas aventuras quase foram parar nas páginas de um livro. Naquela manhã, o sol acompanhava nossa viagem de carroça por uma estrada tortuosa além das montanhas a oeste. A brisa da manhã era fresca e tornava o nosso percurso muito agradável. Bron, inclusive, nem havia despertado ainda, roncando junto ao sacolejo do veículo, enquanto Aurim apenas se refestelava ao sol em cima da carroça. Foi quando encontramos um viajante solitário pelo caminho e solidários demos...
Opa, sobe aí.
Carona a ele. Carregava consigo muitos livros, pergaminhos e, em um determinado momento, disse inclusive nos conhecer e que estava nos procurando há tempos.
Nos procurando... Será que é outro agiota?
Era um escritor que já ouviu falar muito de nossas histórias e que gostaria da autorização legal para poder escrevê-las.
Ufa, menos mal. Alguém para trazer dinheiro em vez de levar.
Eu estava encantado com isso, mas Tiamat estava mais preocupado em discutir os direitos e a grana que receberíamos.
Quanto que dá para ganhar com cada livro?
Enquanto os dois tratavam dos acordos, peguei a minha viola e compus uma canção.
Vamos conversar pra combinar, pra não prejudicar e não chatear nenhum. Será mais popular que futebol, inglês, português em espanhol do sul. Uma história anormal. Vocês são diferentes, afinal. Contos recheados de moral. E esse humor tão natural. Mas acho que muita grana a gente pediu. Ele fugiu. O cara sumiu. Da carroça pulou. Acho que esse nosso valor ele não gostou.
Mais um episódio chega ao fim. Esperamos que tenha sido uma ótima aventura. Se você quiser descobrir mais sobre o grupo, é só entrar nos links na descrição do episódio. Foi muito bom ter sua companhia até aqui, mas agora o Bardo se despede. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!